que quem vem participar dos eventos, como eu disse, gasta dinheiro, gera, né, desenvolvimento para a cidade, mas saem com essa impressão péssima. Por isso que eu acho que é uma questão de honra, né, para o município, para as autoridades daqui identificar e punirem quem fez isso, para que não, pelo menos a impunidade não prevaleça nesse caso. A gente vai depois, quem está já nas lives viu, né, essas imagens, quem depois, né, puder acessar, vai estar lá nas nossas redes, e a gente vai continuar acompanhando essa história para saber aí os desdobramentos, se foram identificadas por imagens as pessoas ou a pessoa, né, que cometeu esse ato, e a sua identificação para que ela seja exemplarmente punida, né? Punida para que não fique por aí achando que pode fazer esse tipo de coisa sem punição. Então é importante que as imagens identifiquem. Há câmeras, né, em estabelecimentos ali do entorno, eventualmente até câmeras do próprio município, da prefeitura, né, podem ter identificado os ou o responsável. 7:09. A prefeitura aqui de Guarapuava, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com o SENAC, está com pré-inscrições abertas para cursos gratuitos de marketing digital e estratégias de negócios com inteligência artificial. Os cursos serão durante o mês de agosto pelo programa Protagoniza Mulher. O curso de estratégia de negócios com inteligência artificial tem carga horária de 60 horas, será realizado entre os dias 18 de agosto e 25 de setembro, né? Carga horária 60 horas, então vai durar ali pouco mais de um mês. Vai ser sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 às 10 da noite no SENAC. Para participar é necessário ter 18 anos ou mais, ensino fundamental completo, e as pré-inscrições abrem no dia 2 de agosto. Ou melhor, já estão abertas e vão até o dia 2 de agosto. Pré-inscrição. Já dou a orientação de como fazer a pré-inscrição. O curso de marketing digital contará com carga horária de 21 horas e será dos dias 24 de agosto a 9 de setembro, também segundas, quartas e sextas, das 19 às 22 horas, ou seja, das 7 às 10 da noite lá no SENAC. Podem participar mulheres com 18 anos ou mais e que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. O prazo para inscrições vai até o dia 12 de agosto. As pré-inscrições podem ser feitas online por um link que está disponível no site da prefeitura ou em culturanews.net. 7:11, 7:11, um motorista de 40 anos recusou fazer o teste do bafômetro após se envolver em um acidente neste domingo no bairro dos Estados, aqui em Guarapuava. Segundo a Polícia Militar, a equipe de plantão aí foi acionada, né? Os policiais foram acionados por volta de 7:30 para atender uma colisão lateral. No local, os policiais constataram que uma Fiat Strada estava estacionada e foi atingida por uma Montana que trafegava pela via. O condutor dessa Montana informou que o acidente teria sido provocado por uma falha mecânica. A colisão resultou apenas em danos materiais, não teve feridos, menos mal, né? Menos mal. Mas durante o atendimento, os policiais perceberam que o motorista dessa Montana, que alegou falha mecânica, ele apresentava odor, né, de cachaça, odor etílico, tinha ali assim, todas as condições, né, de pessoa alcoolizada. Foi convidado a fazer o teste do bafômetro, ele recusou o procedimento. Diante da recusa, foram adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A Fiat Strada estava com a documentação regular, foi liberada. Já a Montana apresentava diversas irregularidades, tinha débito de licenciamento, pneus em condições inadequadas, para-brisa danificado, tinha uma alteração de equipamentos obrigatórios e por isso ela foi recolhida ao pátio com guincho. E o cidadão que não fez o teste do bafômetro vai sim ser responsabilizado por direção, estar alcoolizado ao dirigir. Não vai se safar, porque nesses casos o Código de Trânsito Brasileiro prevê, sim, medidas que podem ser tomadas unilateralmente pela polícia, diante das evidências, né? O cidadão bateu, estava bêbado, bateu o carro, tinha sinais de alcoolemia e vai sim ser enquadrado aí na legislação. 7:13, ainda nessa área policial, um homem foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira após furtar ferramentas e panelas de um caminhão lá no bairro Primavera. De acordo com a Polícia Militar, por volta de 1 da manhã, durante patrulhamento, a equipe abordou um homem que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. Os policiais encontraram com ele diversos objetos, mas não tinha ainda um registro de ocorrência que pudesse ser relacionada, né, a esses objetos, e aí o homem num primeiro momento foi liberado. Logo na sequência, os policiais realizaram a averiguação próxima ali e constataram o arrombamento de um compartimento de um caminhão. A vítima verificou que as ferramentas e panelas foram furtadas, eram os objetos que estavam com esse cidadão anteriormente abordado pela polícia. E diante da confirmação do crime, a equipe policial fez novas diligências e localizou novamente esse homem, que foi preso em flagrante. Segundo a PM, foi necessário algemá-lo devido ao risco de fuga. O suspeito, a vítima e os objetos recuperados, tudo encaminhado para a 14ª subdivisão policial para a realização aí do boletim de ocorrência. E no meio de tudo isso, o ladrão confessou, né? Confessou ter praticado o furto.
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
Sete e quinze, férias da criançada, né? Férias escolares. Hoje vão poder dormir até mais tarde na casa do vovô e da vovó. Quantos, né? Já pousaram, já foram dormir ontem à noite já na casa do vovô e da avó, porque vão descansar, né? Essa e na próxima semana. Férias escolares, rede municipal, rede estadual e também na rede particular, né? Descanso para criançada, muitos vão para as colônias de férias, né? Para aquelas atividades que tem programadas para esse período, para que os pais aí possam trabalhar, né? E as crianças vão ter aí uma ocupação. Tem as colônias de férias, que é mais brincadeira, lúdico, né? Não tem tanto rigor ali, né? Não tem tanto compromisso em fazer atividade, enfim, é uma coisa mais lúdica. Muitos vão, como eu disse, né, para casa do vô, da avó, do tio, da tia, da madrinha, do padrinho, ou outros tantos, né, os pais conseguem encaixar, né, conseguem encaixar as suas férias no período das férias escolares. Aí é uma maravilha, aí dá para todo mundo na casa ficar aí no ritmo de férias, né, dormir até um pouquinho mais tarde, passear, brincar, resolver, né, os problemas. No caso dos adultos, né, tem muita coisa que é só nas férias, né, pra gente resolver. Então, muitos no ritmo de férias, de descanso, para professores, professoras também. Então, os professores que estão nos ouvindo, boas férias. Se você não está me ouvindo porque dormiu até mais tarde, tranquilo, tá perdoado, porque vocês merecem, né, o ano todo ali, né, na atividade, né, indo para aula, ouvindo aqui a Rádio Cultura, a hora que tá saindo também. Muitos professores, eu tenho amigos, né, professores que nesse horário inclusive às vezes mandam mensagem: olha, tava chegando aqui na escola, vim ouvindo, vim acompanhando. Então, um abração a todos os professores, bom descanso, né, boas férias para vocês, recesso, né, o recesso escolar de 2 semanas. 7:17, a EPR Iguaçu, a concessionária, né, que cuida da 277 no trecho aqui de Guarapuava, ela informou que já avançou nas obras de contenção ali na Serra da Esperança, na descida da serra, né, entre Prudentópolis e Guarapuava. Dos 10 pontos mapeados para intervenção, 6 já tiveram o serviço de retaludamento concluído. Foi colocado, né, uma contenção ali, né, em 4 deles. Os estudos técnicos indicaram a aplicação de uma biomanta como uma solução para estabilizar a encosta. Em outros 2 foi executado um outro tipo de técnica com o concreto projetado. A biomanta é uma manta biodegradável, de fibras naturais que protege o solo contra a erosão e favorece a recomposição da vegetação, enquanto já no caso do concreto projetado, ele é empregado em locais que exigem maior esforço ou maior reforço natural para aumentar a estabilidade da encosta e reduzir os riscos de deslizamento. A intervenção na Serra da Esperança integra um conjunto de melhorias executados pela EPR Iguaçu com o objetivo de ampliar a segurança viária naquele ponto. Com o avanço das intervenções, as obras entram agora na etapa final, concentrando trabalhos nos quatro pontos remanescentes que ainda não foram concluídos, que também receberão concreto projetado como a solução definitiva para a contenção. Atualmente, em dois pontos, as equipes estão executando serviços de limpeza e supressão vegetal para preparar essas áreas para receber a intervenção. Em um terceiro segmento, os trabalhos estão concentrados na perfuração dos tirantes, que são estruturas responsáveis por reforçar, né? São espécies de barras, né, de ferro que são enfiadas, né, no barranco, justamente para reforçar essa estrutura, dar estabilidade ali aos taludes. Já num quarto ponto, a execução das atividades demandará a implementação de uma nova sinalização operacional. Então são 10 pontos. Em 6 já está concluído. Em 3 as obras estão em andamento e ainda existe um quarto ponto que será o último e aí vai exigir ali uma mudança na sinalização. Atualmente praticamente toda a subida da serra está ocorrendo com faixa simples, né? Porque uma das faixas está sendo usada justamente para ocupada ali com para movimentação de equipamentos, para movimentação dos trabalhadores, e aí fica então essa sinalização provisória, que para finalização da obra ainda vai precisar de uma alteração. 7:20, 7:20, olha, eu vou trazer ainda hoje informação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que emitiu aqui para Guarapuava uma recomendação para que seja aprimorada a gestão na área da educação pública. Teve uma auditoria que apontou aí problemas, né, na área da educação pública aqui em Guarapuava. Vou trazer essa notícia ainda hoje aqui no Cidade em Movimento. Sete horas e 21 minutos, 7:21.
Você sabe o que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? O CulturaNews.net nasceu para isso. Um portal de notícias feito com amor por Guarapuava. Com jornalismo que ajuda o cidadão, que promove a cidadania. Nossa equipe trabalha para levar até você a notícia objetiva e com credibilidade. Acesse agora mesmo e tenha a informação que você precisa. CulturaNews.net. A sua opção em Guarapuava.
Eu sou o Dom Hamilton e eu tenho um convite especial para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança e evangelização. Devoção a Nossa Senhora de Belém para milhares de pessoas. E agora você pode fazer parte dessa missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Acesse culturacatolica.com.br/sócio.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss, de tecnologia alemã, e Royalux, de tecnologia japonesa. Em Guarapuava, são dois endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Madeclínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Você sabia que os ônibus do transporte coletivo de Guarapuava são lavados todos os dias e que 100% da água utilizada é aproveitada da captação da chuva? E mais, você sabia que toda a emissão de gás carbônico é controlada e que a Pérola do Oeste é certificada há mais de 10 anos no programa de despoluição do meio ambiente? A Pérola do Oeste trabalha ativamente para que o planeta seja um lugar cada vez melhor para se viver. Pérola do Oeste, trabalhando por você.
Meu negócio é aqui. Minha família é daqui. Quando você compra em Guarapuava, você investe no nosso sonho, no futuro dos nossos filhos. Faça como a gente. Valorize o que é nosso. Rádio Cultura, a rádio que acredita em Guarapuava.
O que é essencial, você ouve agora. A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
Sete horas e 7:25, 7:25. Vamos às essenciais do dia, notícias importantes nesta segunda-feira, 13 de julho de 2026. O Paraná registrou queda no número de casos de síndrome respiratória aguda grave. A redução ocorre após o período de maior circulação do vírus respiratório e indica uma melhora no cenário epidemiológico. Apesar da diminuição dos casos, a Secretaria de Saúde está reforçando a importância de se vacinar contra a gripe e também da atualização da caderneta de vacinação, além de cuidados de prevenção, especialmente entre idosos, crianças e pessoas com comorbidades, ou seja, que já têm alguma outra doença que, associada a um problema respiratório, pode ter consequências graves. Um caminhão aqui de Guarapuava foi atingido por um incêndio na noite de sábado na PR-151 em Castro. Apesar dos danos, o motorista não ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o incêndio ocorreu por volta de 7:30 no quilômetro 283 da rodovia. O veículo, uma carreta Scania, tracionava um semi-reboque. Todos aqui emplacados, né, no município de Guarapuava. De acordo com o relato do condutor, de 39 anos, o caminhão seguia pela rodovia quando apresentou uma falha mecânica e o problema provocou esse incêndio na região do motor. Rapidamente o fogo se alastrou para a cabine e atingiu parte da carroceria do primeiro reboque. As chamas causaram danos no caminhão e no conjunto, né, todo, e atingindo inclusive parte da carga transportada. A Justiça Eleitoral começou a convocar os mesários que vão atuar nas eleições 2026. Os convocados receberão um comunicado informando que a função que eles vão desempenhar na data do treinamento. Quem for nomeado e não puder participar poderá solicitar dispensa desde que apresente uma justificativa ao juiz eleitoral dentro do prazo previsto. Os mesários, eles têm direito a auxílio alimentação de R$ 65,00 por turno de trabalho e a 2 dias de folga no emprego para cada dia dedicado à eleição, incluindo os treinamentos. A eleição, ela será realizada no dia 4 de outubro, primeiro turno, e 25 de outubro, caso haja segundo turno. Olha essa história que vem de Ponta Grossa. Um homem foi preso na tarde de sexta, suspeito de extorquir a irmã. Segundo a Polícia Civil, a vítima começou a receber ameaças por mensagem de celular, ameaças graves. Os criminosos diziam que faziam parte de uma facção criminosa e exigiam R$ 30 mil para não cometer um atentado contra a família da vítima. A situação se tornou mais grave, segundo a polícia, quando as ameaças começaram a se dirigir ao neto da vítima, uma criança de 6 anos. Após as negociações, os criminosos reduziram esse valor de 30 para 10 mil reais. E com medo, a vítima fez um empréstimo, colocou esse dinheiro numa sacola e entregou aos criminosos no portão de casa. Os suspeitos pegaram o pacote e fugiram. A polícia localizou o veículo, né? Tinha imagem de câmera de segurança, foi fazendo as diligências e localizou esse veículo em Imbaú. E dois criminosos foram presos. Entre eles, o irmão da vítima, que inclusive estava usando tornozeleira eletrônica. 7:28, 7:28. Uma história tão cabulosa quanto essa ocorreu em Abatiá, cidade no norte do Paraná. Uma mulher de 41 anos foi presa depois que o filho dela, de 16 anos, descobriu que a mãe planejava encomendar o assassinato de uma funcionária da Casa Lar do município. O jovem procurou a pessoa que seria o alvo e juntos realizaram a denúncia. A prisão ocorreu na sexta-feira. O delegado do caso, Luiz Guilherme Almeida Cerqueira, explicou que o marido da suspeita está em liberdade e também é investigado por participação nessa tentativa de homicídio. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia para não identificar o adolescente, né, que é filho dessa mulher que foi presa. E agora a polícia vai seguir investigando, tentando entender os motivos. Mas o filho descobriu, avisou a vítima, né, dessa tentativa aí de homicídio, desse planejamento de homicídio, e avisou a polícia. A mulher passou a ter desavenças com essa funcionária que ela queria matar depois que teve filhos retirados, né? Perdeu a guarda dos filhos, que foram levados para essa casa abrigo. Que história cabulosa, né? 7:30 agora, 7:30. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou no último dia 6 de julho o bloqueio de 6 milhões de reais do ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é do Republicanos de Minas Gerais. Isso mesmo, ele era do Rio de Janeiro, do MDB, agora depois ele vai ser candidato esse ano, acreditem se quiser, mas pelo Republicanos e em Minas Gerais, outro estado. A decisão foi motivada por suspeita de direcionamento de pelo menos 21 emendas parlamentares da Comissão de Saúde, mesmo sem ele ter um mandato eletivo. A destinação das emendas é uma prerrogativa de parlamentares em exercício. A decisão se tornou pública neste domingo, ontem, após o levantamento do sigilo judicial. Em nota enviada à imprensa, a defesa do ex-deputado negou irregularidades, disse rejeitar a tentativa de equiparar automaticamente a legítima interlocução política ao exercício clandestino de um mandato parlamentar. Os advogados afirmaram que o ex-deputado não foi ouvido nem intimado nesse processo, e que tomou conhecimento dessa decisão pela imprensa.
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
7:31, Eduardo Cunha foi caçado, né? Um bandido, né? Um sujeito de uma ficha, mas ele se notabilizou no impeachment, né, da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele era lá o presidente da Câmara que conduziu, né, aquela votação do impeachment, uma parte importante da história política brasileira na última década, né? Foi em 2016 que tudo isso aconteceu aqui no Brasil. A vida política é tão agitada, né? As coisas acontecem com um ritmo tão frenético na política brasileira que nem se lembrava mais, né, desse Eduardo Cunha, apesar de ele ter sido um personagem assim importantíssimo, né? Digamos, teve um papel crucial num momento importante da vida pública brasileira recentemente, né? Em 2016. Mas é tanta figura aparecendo e tanto escândalo e tanta confusão, né, nessa política nacional, que já era uma figura que ia caindo no ostracismo. Não fosse agora mais um escândalo, né? Mais uma sacanagem que ele está envolvido e aí foi alvo da justiça. Mas vai ser candidato e olha, vai se eleger, né? Alguém tem alguma dúvida que Eduardo Cunha vai voltar para a Câmara? Eu tenho quase certeza, né, que o povo de Minas Gerais vai dar essa oportunidade. E poderia ser em qualquer estado, né? Porque a eleição nem sempre é a base. É o dinheiro, é a influência, tem uma série de outras coisas que fazem com que essas figuras consigam, né, ficar dentro das estruturas de poder. 7:33, 7:33, falando em eleição, vou trazer aqui uma reportagem, ela é até um pouco mais extensa, são alguns minutinhos que a gente vai ouvir uma reportagem da Flávia Consoli. Flávia Consoli é repórter da Rede AERP de rádio, e ela vai trazer aqui um panorama do que pode, do que não pode nas eleições. É importante já começar a ficar atento, né? O eleitor também é um fiscalizador dos candidatos, dos partidos, e existe uma série de regras que já começaram, inclusive, a vigorar. A Flávia Consoli conversou com o professor Flávio Pierobon, ele é da Universidade Positivo, especialista nesse tema, né, do direito eleitoral, e traz aí um panorama do que pode, do que não pode e do que está previsto para essa eleição do próximo dia 4 de outubro. Vamos ouvir.
Com a aproximação do período oficial da campanha eleitoral, entram em vigor as regras que disciplinam a propaganda dos candidatos, tanto nos meios tradicionais quanto no ambiente digital. A legislação eleitoral estabelece limites para a divulgação de conteúdo, o impulsionamento nas redes sociais, uso de inteligência artificial e combate à desinformação, com o objetivo de garantir mais transparência e equilíbrio durante o processo eleitoral. O professor de Direito da Universidade Positivo, Dr. Flávio Pierobon, explica quais são as principais mudanças e o que os candidatos e eleitores precisam observar nesta eleição.
Bom, nós temos um calendário eleitoral, então todo ano de eleições o Tribunal Superior Eleitoral edita uma resolução que estabelece as datas em que as coisas começam a acontecer. A desse ano está prevista lá na resolução 23.760 de 2026, mas ela tem elementos que já estão previstos desde antes. Então, para vocês terem uma ideia, desde outubro de 2025 começa esse projeto eleitoral com a análise das urnas eletrônicas. Então, é um período para testes, onde todos os partidos, onde várias instituições analisam a segurança das urnas eletrônicas. Mais especificamente agora, para o momento que nós estamos vivendo, nós tivemos agora no dia 30 de junho o marco de uma data onde pessoas, por exemplo, que são pré-candidatos, que têm programas em rádio e televisão, precisam se ausentar, precisam sair, não podem mais participar. E a partir de 4 de julho, que é a data que marca 90 dias antes do primeiro turno das eleições, aí nós iniciamos aí uma série de restrições, nesse primeiro momento, especialmente voltadas para quem é detentor de cargo político. Então tem que lembrar aqui que quem está pedindo eleição não precisa renunciar, e quem é do Poder Legislativo também não precisa renunciar para concorrer ao mesmo cargo ou a um cargo do Executivo. Então eles continuam no cargo, continuam com as suas atividades e estão concorrendo nas eleições, né, na eleição que haverá em outubro. Então há uma preocupação em relação a isso para esses agentes que usam, que ocupam, né, cargos eletivos nesse momento. Mas há uma série de outros elementos aqui. Veja que nós começamos agora, a partir de 4 de julho, discussões prévias, as prévias dos partidos. Ainda não é permitido propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral só começa a partir de 16 de agosto. Então, nós temos aqui a possibilidade, início de propagandas apenas dentro dos partidos, apenas para dentro dos partidos, para que eles escolham os seus candidatos, e bastante restrições, que começam, então, a partir de 4 de julho, para a utilização de redes sociais, para a utilização de outros elementos de campanha e de publicidade, porque, como eu disse, ainda não está aberto o período de propaganda eleitoral, que só começa no dia 16 de agosto.
As redes sociais devem novamente concentrar boa parte da campanha. Ao mesmo tempo, a Justiça Eleitoral reforçou as regras para publicidade digital, impulsionamento de conteúdo e responsabilização por publicações irregulares. Sobre esse cenário, o especialista esclarece o que é permitido na internet e quais condutas podem resultar em punições durante a campanha.
Quanto ao uso de redes sociais, há também uma atenção para isso. Nós temos que dividir isso em alguns momentos. O impulsionamento de propaganda eleitoral durante o período de propaganda eleitoral é previsto já na legislação, não tem problema. Tem alguns requisitos específicos na legislação e não tem problema. Mas isso vale apenas a partir de 16 de agosto, que é quando nós começamos o período de propaganda eleitoral. Agora, nesse momento de pré-campanha, vamos dizer assim, nós temos então regras específicas, porque nós estamos num período de pré-campanha, e aí nós temos regras um pouco mais restritivas no que diz respeito a esse tipo de comunicação. O que pode ser feito pela internet, né, por redes sociais, está previsto ali no artigo 3º da resolução 23.610 de 2019, e dentre as coisas que podem ser feitas no período de pré-campanha é a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em shows, apresentações, redes sociais, entre outras coisas. Então, o indivíduo que é pré-candidato pode usar a sua rede social para se posicionar politicamente. O que, que ele não pode? Ele não pode pedir voto. Isso é proibido. Então, nesse momento de pré-campanha, ele não pode ainda pedir voto, nem usar palavras mágicas que indiquem o pedido de voto. Então, é possível utilizar a rede social nesse momento de pré-campanha, mas não é possível pedir voto ainda. Por quê? Porque nós não temos ainda candidatos específicos. Nós estamos abrindo um período agora que é para a realização de convenções partidárias, para que os partidos decidam internamente e depois registrem a candidatura, a partir do qual haverá o início do período, em 16 de agosto, de campanhas eleitorais.
Outro tema que ganha destaque é o avanço da inteligência artificial na produção de imagens, vídeos e áudios. A legislação prevê regras específicas para combater conteúdos manipulados e proteger a integridade das informações que circulam durante o período eleitoral. O professor também orienta sobre os cuidados necessários no uso dessas ferramentas e deixa recomendações para que candidatos e eleitores evitem problemas com a justiça eleitoral.
No que diz respeito ao uso da inteligência artificial e à disseminação de conteúdos, há uma preocupação séria e atuante do TSE quanto a isso. Há uma comissão permanente para orientar e fiscalizar o uso da inteligência artificial nas eleições, nessa e provavelmente em todas as outras que virão. A resolução que trata da propaganda eleitoral, que é uma resolução de 2019, a 23.610 de 2019, ela permite, por exemplo, que os tribunais regionais eleitorais, que os juízes eleitorais possam fazer convênios com universidades, instituições de tecnologia para ajudar na fiscalização. Então, esse é um elemento importante. No que diz respeito à produção de conteúdo, a legislação é expressa ao dizer, a partir ali do artigo 9º dessa resolução de 2019, que qualquer utilização de inteligência artificial deve ser indicado expressamente no início das peças de comunicação. Ou seja, quando for uma comunicação por áudio, tem que dizer, ó, isso aqui foi feito por inteligência artificial. Quando for de imagem, não pode deixar em dúvida que, para quem estiver assistindo, vendo, não pode deixar em dúvida de que aquilo é produto da inteligência artificial. Vejam que isso daqui é um elemento importante, porque isso pode gerar direito de respostas, pode gerar multas e, a depender do conteúdo, se for um conteúdo que é sabidamente falso, que é sabidamente mentiroso, isso, a depender da situação, pode, inclusive, acarretar um pedido de cancelamento de registro da candidatura. Então, há uma preocupação muito, muito grande do Tribunal Superior Eleitoral com a utilização da inteligência artificial. Com relação à orientação que eu daria aos candidatos, é a de ter uma boa assessoria jurídica, porque o que nós temos nesse momento é um período de transição, né? A gente vem aí com eleições já com redes sociais há algum tempo, mas para esta eleição em particular há um elemento novo, que é a questão da inteligência artificial que nós não tínhamos desta maneira, nesse formato, há 4 anos atrás. E há aí uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral quanto a isso, e haverá, sem dúvida nenhuma, uma atenção dos candidatos com relação a propagandas, a materiais que são produzidos com inteligência artificial. Então é muito importante ter uma boa assessoria jurídica para acompanhar, como de regra sempre é, né? Para os eleitores, a recomendação me parece que é a mesma de sempre. É de que, se algo é muito absurdo, em princípio, a gente deve duvidar. Se algo não aparece nos meios oficiais de comunicação, uma emissora de rádio, uma grande rede de televisão, é para desconfiar. O WhatsApp, as redes sociais como um todo, não são os meios mais confiáveis, vamos dizer assim, de informação, de obter informação. Porque muitas vezes a gente nem sabe quem foi que disse aquilo. É muito fácil manipular as informações nas redes sociais, é muito fácil manipular as informações quando elas não estão veiculadas por uma instituição oficial, vamos dizer assim, ou uma instituição de emissora de rádio, de emissora de televisão, que são concessionárias públicas e, portanto, há um controle público sobre o conteúdo, há um compromisso dessas emissoras todas de prestar um serviço de informação. Por mais que tenham lados políticos, elas estão mais suscetíveis a uma responsabilização, uma fiscalização, e prestam um serviço que é, na grande maioria das vezes, de melhor qualidade do que esses prestados exclusivamente em redes sociais.
A propaganda eleitoral é regulamentada pela Justiça Eleitoral e possui regras específicas para garantir igualdade de condições entre os candidatos e segurança jurídica ao processo democrático. A orientação é que candidatos e eleitores busquem sempre informações em fontes oficiais e acompanhem as atualizações divulgadas pelos tribunais eleitorais durante todo o período de campanha. Repórter Flávia Consoli.
Muita coisa na nossa mão, né? Muita coisa na nossa mão. É o eleitor, né? O cidadão que também tem que, não só pelo que está na lei, né? Mas pelo bom senso, né? Eu acho que já deu tempo, assim, nas eleições, principalmente nessas últimas aí, né? Se a gente pegar 14, né? Foi terrível. 18, deplorável. 2022 foi triste também. E tô falando das eleições gerais, né? Mas nas eleições municipais também a gente já aprendeu, né, que internet, rede social, assim, de modo geral, é um lugar de desinformação e mentira, que tem muita manipulação, que os candidatos muitas vezes não são, assim, pessoas que agem da maneira mais correta, né, diante do eleitor, que precisa ter um desconfiômetro com o que eles falam, que o cidadão tem que sim estar preparado para o debate político, não pode sair aí de peito aberto, porque, infelizmente, se eles não estiverem preparados para entender, para compreender, para fazer um discernimento, vai ser um caos de novo, né? Então muita coisa está na nossa mão. O que está na legislação, claro, tem que ser seguido, mas fora isso, o cidadão tem que se preparar para esse debate público, entender, né, quais são os principais temas, o que está acontecendo no país e o que é importante. E aí você sabe o que esperar de um candidato. Se ele não vem com um discurso, com informações, com propostas condizentes, é o eleitor, né, que cabe esse discernimento. E muitas vezes não é isso que está ocorrendo, né? A gente está tendo eleições aí que são terríveis, né? É inacreditável o que os candidatos dizem, é inacreditável o que repercute, né, nas redes sociais. E aí isso explica muito, né, a condição, né, do país, né? Não se avança, né? A eleição após eleição, os problemas mais graves continuam, o país não consegue avançar. Mas é o que eu digo, muito está na mão do eleitor, que precisa ter uma formação cidadã um pouquinho mais, ser um pouquinho mais exigente, né, para elevar o nível das eleições e o nível do debate. Vamos ver como será, né? Temos aí pouco mais de 3 meses para irmos às urnas. Quem sabe dessa vez seja diferente. 7h46, 7h46, último break. Eu volto ainda com notícias, vou trazer essa informação desses apontamentos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que fez recomendações, achou problemas na gestão da educação aqui de Guarapuava e fez algumas recomendações. Já eu trago essa informação.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss, de tecnologia alemã, e Royalux, de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são 2 endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Madiclínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Cada compra no comércio local, cada serviço utilizado na nossa cidade é um tijolinho na construção de uma Guarapuava mais forte e desenvolvida. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Agora eu quero falar com você, produtor que já está pensando nos próximos passos da sua produção. Porque quem vive no campo sabe, uma boa safra começa muito antes do plantio. Começa no planejamento, nas decisões certas e na escolha de quem caminha ao seu lado. E para isso, você pode contar com a Cressol. Na cooperativa, você encontra crédito para custeio, investimento em máquinas e equipamentos, recursos para fortalecer a condução da lavoura e soluções pensadas para cada etapa da produção. Tudo com atendimento próximo, parceria de verdade e apoio de quem conhece a realidade do campo. Vá a uma agência Cressol mais perto de você e saiba como aproveitar as oportunidades. Cressol, em cada ciclo do campo, juntos. Sete horas mais 48 minutos, 7:48, você está no Cidade em Movimento, Rádio Cultura. Vamos até às 8 horas da manhã com as notícias da cidade e da região. Bom, vamos trazer então essa informação que eu mencionei já anteriormente em relação à educação aqui do município de Guarapuava. O Tribunal de Contas do Estado emitiu uma recomendação para Guarapuava e nesta mesma recomendação outros 13 municípios para que eles aprimorem a gestão na área da educação pública. É, tudo isso resultado de uma auditoria que fiscalizou políticas e ações na área de educação e o objetivo é garantir que essas políticas tragam resultados de aprendizagem de forma eficaz para todos os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Essa auditoria foi realizada pelo Tribunal de Contas e os objetivos específicos foram verificar nas redes de ensino dos municípios a existência de um sistema de avaliação e monitoramento do aprendizado, a disponibilização de capacitação e suporte pedagógico estruturados aos professores, a realização de um acompanhamento sistêmico da trajetória escolar dos alunos e a disponibilização de suporte pedagógico e material necessário, além de saber se havia a promoção de uma gestão escolar capacitada e participativa e a oferta de condições de trabalho e de aprendizagem na sala de aula. Para a seleção dos municípios, foram utilizados critérios de percentual de alunos do quinto ano do ensino fundamental e da rede municipal de ensino como, por exemplo, desempenho abaixo na nota do IDEB, né, na proficiência de matemática e também índices, né, de IDEB baixos. Infelizmente, é o caso de Guarapuava. Então foram selecionados os municípios que receberiam essa auditoria, Guarapuava entre eles, já pelo histórico de um desempenho abaixo, né, do desejado. Ao final da fiscalização, que ocorreu entre maio e novembro do ano passado, foram produzidos 14 relatórios de auditoria. Nesses relatórios estão evidenciados 101 achados. São problemas de gestão que, para cada município, né, estavam interferindo no processo pedagógico no ensino das crianças. Recomendações. Foram várias recomendações, como resultado desse trabalho de auditoria. Uma delas, a implementação de um sistema de avaliação diagnóstica padronizada e a produção de relatórios dos seus resultados. Também a elaboração, implementação e acompanhamento de um plano de metas para cada escola e para toda a rede municipal de ensino. E a elaboração e acompanhamento de planos de ação em cada escola para cumprir as metas de desempenho estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação. Outras recomendações referem-se ao estabelecimento e implementação de um cronograma e planejamento de visitas periódicas da equipe de acompanhamento escolar em todas as unidades da rede. Também o estabelecimento de objetivos de aprendizagem por meio do período letivo para todas as disciplinas e para todos os anos iniciais no ensino fundamental e ainda a realização de reunião periódica com os professores da rede para elaboração, discussão coletiva, para ter ali sugestões de atividades e planos de aula relacionados aos objetivos definidos em cada Secretaria de Educação. Ou seja, quase tudo aqui diz respeito a planejamento, né, a organização. Essas recomendações foram encaminhadas para que os municípios se adequem. Guarapuava tem uma questão interessante, né? A gente já abordou isso aqui em reportagens. Aliás, o IDEB no estado do Paraná é a mesma coisa. Você vê aquela notona no IDEB, ela esconde algumas coisas, viu? Esconde.
esconde algumas coisas. Por exemplo, aqui em Guarapuava, vamos falar de Guarapuava. Qual é a composição básica da nota do IDEB? São duas variáveis. A prova, né, a prova Brasil, que prova Saeb, né, agora é chamada, ela tem duas disciplinas, português e matemática. Cada uma vale 500, então a nota vale 1000. Essa é uma variável, o desempenho, a proficiência do aluno em matemática e português. A outra variável é a frequência e a aprovação. O que tem puxado a nota do IDEB no Paraná e em Guarapuava? A frequência e a aprovação. Então os alunos não evadem, né? A gente tem uma situação socioeconômica que os alunos permanecem na escola, então não há evasão. A aprovação, enfim, a gente sabe mais ou menos como ocorre a aprovação, né? Vai passando, então a nota do IDEB é puxada por esse fator. Quando você vai para a proficiência, quanto que o aluno tirou na prova, a média aqui em Guarapuava é sempre abaixo da metade da nota. A maioria das escolas não obteve sequer metade da nota em português e matemática. Isso está tudo, são dados, né? Então a média das escolas está menos do que 5, né? Menos do que a metade da nota, longe do 10. Então o resultado do IDEB tem sido satisfatório aqui em Guarapuava, em muitas escolas, e a nota geral do município. Não porque os alunos estão aprendendo, mas sim porque está sendo puxado pela aprovação e pela não evasão. Mesma coisa no estado do Paraná. Aí vem uma auditoria dessa e mostra realmente que há problemas, né, na rede municipal de ensino. Guarapuava, dentre essas 14 cidades, né, que foram auditadas, a única grande cidade do Paraná que está lá entre a lista. O resto é tudo município menor, né? E aí Guarapuava figurando o único município grande, né, do estado, que aparece nessa lista aí dos auditados e com problemas, né? Com problemas na sua educação municipal. 7h54, para fechar, eu não poderia deixar de trazer essa informação aqui pelo inusitado. Um homem, ele fingiu ser tenente da Polícia Militar lá em Londrina e ligou para pizzarias pedindo pizza no batalhão. Você vê a ousadia do cidadão. Isso aí foi na semana passada, na quinta-feira. Quarta-feira, noite de quarta-feira. A fraude foi descoberta quando os entregadores chegaram, né, com a pizza no batalhão e descobriram que não existia o Tenente Rocha. O cidadão ligou, se identificando ao seu Tenente Rocha. O DDD do telefone era lá de Pernambuco e ele pedia pizza. E em todas, pelo menos aqui tem um bom gosto. Ele pedia o sabor, em todas elas, foi sabor portuguesa e baiana. E junto, um litrão de refrigerante. Aí os entregadores chegaram no batalhão e descobriram que não tinha o dito do Tenente Rocha. 6 entregadores chegaram no batalhão, então 6 pizzarias caíram nesse golpe. Como o pagamento estava previsto para ser feito lá no batalhão, as pizzarias ficaram com o prejuízo. Quem será que comeu essa pizza, né? Baiana e portuguesa, os sabores. Bom, é inusitado, né? Parece até uma coisa engraçada, pitoresca, mas é crime. 2 crimes, pelo menos, que esse cidadão cometeu. 1, fingir ser funcionário público, isso é crime. Não só pelo fato de ser um policial, mas poderia qualquer outro servidor, né? Se passar por um professor, se passar por um fiscal da vigilância, se passou por servidor público, é crime. E segundo, estelionato, porque ele, né, causou aí um prejuízo para as pizzarias. Mas que ousadia, né? Que coisa. 7h56, vamos fechar o programa de hoje com o obituário.
Cidade em Movimento, obituário.
As informações são todas da Central de Triagem do município de Guarapuava. Com pesar, a Rádio Cultura comunica a morte de Nadir de Oliveira Souza, 81 anos, velório na residência de familiares. Na rua IP 273, no bairro Industrial, aqui em Guarapuava. sepultamento hoje, 9 da manhã, no cemitério municipal da Palmeirinha. Morreu Irene Trianoski, 82 anos. Velório na capela Pax Cristo Rei, sepultamento no cemitério São Pedro, aqui de Guarapuava, hoje às 15 horas. Morreu João Pelissari, 76 anos. Velório na capela mortuária de Laranjeiras do Sul. O sepultamento será no cemitério de Marquinho, hoje, 16 horas. Com pesar, comunicamos a morte de Nadir de Oliveira Souza, 81 anos, Irene Trianoski, 82 anos, e João Pelissari, 76 anos. E assim nós vamos fechar esta edição, que é, de certa forma, realizada numa data importante para a Rádio Cultura. Foi há 9 anos, no dia 13 de julho de 2017, que a Rádio Cultura iniciou a transmissão em FM 94,3. Até então, né, era a AM560. E desde 13 de julho de 2017, passou a transmitir também em FM 94,3. Aí teve o período ali estabelecido lá na legislação, né? Continuou em AM 560 e depois interrompeu, né, a transmissão em amplitude modulada, passando a transmitir apenas em FM. Então foi num dia 13 de julho, que fazia também tanto frio quanto hoje. Eu lembro, né? Já estava recém, havia acabado de chegar, aliás, eu comecei a trabalhar no dia 13 de julho, no dia que migrou, né? Eu comecei a trabalhar. Perdão, foi num dia 15 de julho, numa segunda-feira. No dia 13 era um sábado, né, quando começou a operação aqui em FM. Lembrando desta data, eu lembro também que preciso ir embora, e antes de ir embora preciso dar bom dia a esse cidadão que está aqui à minha frente, muito elegante e pomposo, com esse cachecol, que certamente esse cachecol não fala português. De onde veio esse cachecol, Josemar? Bom dia.
Bom dia, Kleber Moleta, bom dia aos queridos ouvintes do Cidade de Movimento. Nem português, nem outra coisa, não fala nada, deixa ele quietinho aqui. O Kleber
muito
Moleta.
Muito elegante, viu?
Se está, muito obrigado. Se estava há tanto tempo, se você já está há tanto tempo aqui, então, falava agora do início da operação do FM da rádio, então você já está acostumado com essa temperatura agradável numa manhã como hoje?
Não acostuma. Não tem como acostumar.
Hoje o diácono, ao chegar no carro, olhou aquele vidro, voltou para casa, esquentou uma chaleirinha para poder jogar água, para derreter gelo.
Cuidado isso aí para dar problema, você sabe, né? Eu já vi muita gente ligar pro patrão: não vou trabalhar hoje porque trincou aqui o para-brisa do carro.
Simplesmente congelado tudo.
É para você ver, né?
Uma manhã a estilo Kleber Moleta.
E aí vem um cidadão e diz assim: como eu gosto de frio. Ah, não, né, Josemar?
Ouvintes do Cidade em Movimento, aqueles que vão ficar conosco no Missão Testemunha e Gratidão, mandem aqui as suas mensagens, as suas fotos, animem o Kleber. O Kleber gosta de frio, o Kleber gosta dessa temperatura agora pro
Afana. Eu vou ser bem sincero, assim, claro, a gente tem que viver com o que tem, né? E agradecer a Deus por termos aí a possibilidade de amanhecer, seja com frio, com calor, e seguir o nosso dia. Mas é mais difícil, mais complicado, não, né? Exige assim uma força de vontade a mais, tem que ter uma motivação a mais ali para você poder fazer, né, a diferença nesse frio. Cidadão que acorda feliz, contente: ah, eu vou correr no Parque do Lago. Esse cidadão precisa ser estudado, tem que ver o DNA dele ali.
E pior que eu passei pelo lago e tinha gente correndo.
Claro que tem uns malucos aí que eu vou te contar uma coisa.
Espero que não estejam ouvindo a Rádio Cultura nesse momento.
Eu espero que estejam ouvindo e mandem uma mensagem aqui. Essas mensagens, assim, que eu acho que tem um pouquinho de cinismo nessas mensagens. Como eu gosto de frio.
Kleber, mas eu vou tentar minimamente demovê-lo desse seu pensamento. Olha o meu argumento. Nossa, tem um argumento.
Tem que ter comida nesse argumento.
Tem que ter um argumento.
Vamos ver.
É mais ou menos isso. Quando você precisa conservar um alimento para que ele dure mais, aonde você coloca ele?
Na geladeira.
Então nós vamos viver muito, nós estamos conservados.
É, eu acho que é isso. Exatamente. Então quer dizer que essa cut maravilhosa, essa beleza do Guarapuavano se deve ao frio.
Se deve, pronto, obviamente.
Tá,
obviamente.
Já valeu a pena viver aí no frio. Josemar, bom programa.
Obrigado, Kleber. Fiquem conosco, ouvintes.
A Gisele Jungles também já está por aqui. E eu vou embora. Volto amanhã, 6h30, no Cidade em Movimento. Até lá.
Cultura FM 94,3.
ZYX 957, 94,3 MHz. Classe Especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém. Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura, tem tudo.
Você que acompanha a Rádio Cultura agora pode fazer parte da nossa missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Cadastre-se em culturacatólica.com.br/sócio e ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe.
Você vai ouvir agora mais um programa de evangelização na Rádio Cultura, a rádio de Nossa Senhora de Belém.
Programa de conteúdo livre. Em sintonia com o jubileu da nossa diocese, começa agora Missão, Testemunho e Gratidão com o diácono Josimar e Gisele Junglis.
60 anos, uma Belém, é o pai que chama cada um de nós também.
Um encontro com a evangelização, celebrando os 60 anos da Diocese de Guarapuava.
O anjo do Senhor anunciou a Maria.
E ela concebeu do Espírito Santo.
Eis aqui, a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
E o Verbo divino se fez carne.
E habitou entre nós.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora de Belém,
rogai por nós.
No peito a cruz do Senhor. Somos guardiões da rainha. O manto sagrado é o nosso escudo. Filhos de Maria, consagrados pela mãe, em ordem de batalha, de joelhos no chão, com o terço na
da guerra, nós podemos entrar com ela, do exército de Maria. Bom dia, meu querido irmão, muito bom dia, minha querida irmã. Pode entrar, chega mais. Bom dia, dona Gisele Junglis.
Bom dia, senhor diácono Josimar, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cultura, do Missão, Testemunho e Gratidão.
começando mais uma semana abençoada, gelada, porém abençoada.
Gelada só um pouquinho, né, Gisele?
O vidro do carro, tivemos que colocar água, não tinha como que...
Acabei de dizer agora ao Kleber ali, volta pra dentro de casa, esquenta um pouquinho de água, derrete o gelo e vem trabalhar. Que coisa boa.
É, isso bem.
Não, mas... não, que beleza. Segunda-feira, dia 13 de julho, eu sou o Diácono Josemar.
E eu sou a Gisele Junglis.
E o Diácono Josemar e a Gisele Junglis vão juntos até as 9 horas da manhã. Juntos, mas não sozinhos. É, você vem conosco. Ah, querido irmão, querida irmã, você vem conosco, você participa, produz o Missão Testemunha e Gratidão com a sua mensagem, a sua participação, o seu bom dia. Aqui, ó, o Enes Lima de Oliveira disse assim: bom dia, é isso, basta você dizer um bom dia, é a sua participação, a sua mensagem que torna este momento ainda